Oi, você está ouvindo o podcast da TEG. Aqui, vamos conversar sobre literatura no geral e sobre os livros enviados pelo clube, sempre com a participação de convidados muito especiais. Bem-vindo ao clube!
Olá você, leitor, leitora! Hoje o podcast da TEG recebe a professora Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora de Física, doutora em Física e diretora da Academia Brasileira de Ciências. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos aspectos principais do nosso livro de junho, A Única Mulher, que é a presença da mulher na ciência. Então, Márcia, a gente leu a história da Hedy Lamarr e eu queria te perguntar, né, para começar a nossa conversa, o que, que a história da Hedy Lamarr nos ensina?
Bem, a história da Hedy Lamarr nos ensina que preconceito é cumulativo. Ela é uma mulher, do começo do século XX. Ela não vem de uma família pobre, ela vem até de uma família abastada, mas é judia na Áustria pré-invasão de Hitler. Então, ela está num momento crítico. Ela, apesar de ser de uma família abastada, ela se torna atriz, o que para mim me surpreendeu muito, porque naquela época atriz não era exatamente uma profissão de pessoas decentes. Mas ela consegue ser atriz, aí ela se casa. E aí, como era moda na época, e eu acho que em alguns lugares até hoje em dia, a mulher para tudo, porque casou, e ela casa com o poder, e ela vira uma bonequinha de luxo. Então, ela faz essa transição, mas é uma mulher muito inteligente. Então, o marido era um negociador de armas, e ela usa esse momento para aprender de bonequinha de luxo, de mulher que não decidia nem a roupa que ela ia usar, para entender a geopolítica europeia, muito preocupada porque, além de tudo, além de a bonequinha de luxo, ela era judia. Tá? Então, assim, toda essa pressão começa a se desenvolver, mas a inteligência está em tu te colocar num lugar onde te colocaram, numa posição em que te forçaram e tu tirar o melhor disso. Ela aprendeu muito sobre a geopolítica, ela ouviu muita conversa sobre armamento e ela foi aprendendo com isso por ser uma mulher muito inteligente. A beleza te torna transparente. Como ela era muito bonita, era um bibelô. Como era um bibelô, as pessoas falavam de coisas na frente dela, ela podia aprender segredos, mas um bibelô não conta nada, um bibelô é burrinho, né? Então aí tu vê todo esse preconceito que até hoje em dia existe da mulher bonita que é considerada, por ser bonita, uma tola. Eu me lembro que quando eu era estudante de graduação, tinha uma piada que rolava muito comumente na universidade, que era o seguinte: Deus, quando criava uma mulher, perguntava, tu quer ser bonita ou quer ser engenheira? E isso as meninas da engenharia ouviam, as meninas das exatas ouviam, como se aquilo fosse uma verdade. E ao longo desse caminho, porque essas mulheres queriam ser engenheiras e queriam ser cientistas e queriam fazer ciência, elas iam se enfeiando propositalmente. Mas a rádio não foi isso. Ela fez uma outra opção. Ela fugiu desse contexto e foi ser o que ela podia ser, que era atriz em Hollywood. Se divorcia desse marido horroroso, que além do que ele era um marido abusivo. E como mulher inteligente, negocia muito bem os contratos dela. E aí acontece que ela queria ajudar o esforço de guerra. E no ajudar o esforço de guerra, ela lembra desse problema de comunicação dos torpedos que ela tinha ouvido quando ouvia aquelas conversas entre os homens que decidiam o futuro da guerra, e desenvolve uma metodologia para ter uma melhor comunicação entre os torpedos e quem está mandando esses torpedos. Então ela faz uma tecnologia com o apoio de um músico, por uma razão muito simples, porque ela tinha que usar embaralhamento de frequências, e quem mais vai entender de frequências do que entende de música, e aí desenvolve uma tecnologia. Essa tecnologia é recebida pela Marinha sob a forma de uma patente que ignora a descoberta da rádio. Por quê? Porque era uma mulher bonita. Como uma mulher bonita poderia ter uma ideia relevante? Então, assim, tu vê que essa coisa da beleza, que todo mundo acha que é uma grande vantagem, quando tu queres valorizar o intelecto, ela é uma tremenda desvantagem. E isso a gente vê muito claramente nessa trajetória. Assim, obviamente, outras mulheres foram ignoradas em ciência ao longo da história, mas ela foi mais ignorada, porque além de mulher, era judia e era bonita.
E a partir desse exemplo dela, o que, que você acha que pode ser feito para melhorar a equidade de participação e de reconhecimento entre os gêneros na ciência?
Bem, a gente tem que começar se despindo de todos os preconceitos. E isso eu vou dizer para vocês, é muito difícil. Muito difícil em geral, porque o preconceito é que domina as nossas decisões. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Foi feito um estudo na área de física com alunos e alunas da disciplina de Física 1 da universidade nos Estados Unidos. Foram 1.000 alunos, não é um estudo feito com 2.000 alunos. E nesse estudo eles detectaram que os alunos tinham uma autovisão, a visão do que eles achavam que sabiam, muito ruim entre as meninas. As meninas achavam que sabiam muito menos que os meninos. Por exemplo, uma menina que tirava A, que é a nota máxima da disciplina, achava que sabia tanto quanto um menino que tinha B, que é mais abaixo do que A. Aí o estudo continuou na Física 2, com esses alunos que passaram para a Física 2, e a primeira descoberta é que agora as alunas que tiraram A em Física 2, elas achavam que sabiam tanto quanto os meninos que tiraram C em Física 2. Ou seja, o sistema, além delas terem baixa autoestima na entrada à universidade, o sistema de ensino reforça isso, reforça dizendo que tu é burra, tu é incompetente, não sabe, só é esforçado, quando tu tira nota alta é porque tu é esforçado. Então tem todo um conjunto que a gente precisa mudar, a gente precisa eliminar estereótipos, a gente precisa eliminar essa atitude de achar que os meninos são os inteligentes e as meninas são esforçadas. Outro exemplo foi feito usando currículos que eram para ser um assistente de laboratório, assim, alunos que terminaram a graduação e iam começar um doutorado e para ganhar a vida iam ser assistente de laboratório. Pegaram o mesmo currículo e colocaram o nome de John, metade do mesmo currículo, e de Jennifer na outra metade. E mandaram para pesquisadores analisar. O John era mais inteligente, ele seria um melhor mentor, ele era uma pessoa melhor para se trabalhar e ele merecia ganhar um salário que era bem mais elevado que o da Jennifer. Eu estou falando do mesmo currículo. O que significa que não só as mulheres têm baixa autoestima, mas também as outras pessoas olham as mulheres de uma maneira a diminuir a sua capacidade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que se despir do preconceito. Quando a gente faz análises de mérito das pessoas, a gente não tem que olhar se a pessoa é bonita, se ela é alta, se ela é magra, se ela é gorda, se ela é branca, preta, se ela é pobre. Tu tens que olhar, te focar na qualidade do produto que essa pessoa está produzindo. E isso, as pessoas estão começando a acordar agora sobre isso. E por que elas estão começando a acordar? Por uma coisa quase que cruel. Uma revista chamada Fortune olhou as 500 maiores empresas do mundo e descobriu que as empresas que no seu conselho diretor, diretoria, tivessem mais mulheres, ganhavam mais dinheiro do que aquelas que tinham menos mulheres. E imediatamente as empresas querem ganhar mais dinheiro, elas querem entender como fazer para as mulheres chegarem a estes postos de CEO. E tem algo muito curioso que é o seguinte, aí fizeram uma análise da estatística dos CEOs para entender assim, o perfil dos CEOs, assim, porque se tornar um CEO tem um monte de preconceitos. E um deles é bem interessante, 60% dos CEOs têm mais de 1,80m, enquanto que na população americana não chega a 14%. Olha a população americana, que são as pessoas que são razoavelmente altas, que têm essa altura. Então, assim, significa, mas o que a altura tem a ver com ser CEO? Nada, tem a ver com a impressão que as pessoas têm do que significa poder. E as pessoas pensam que poder é um homem branco do hemisfério norte e alto. E é isso que a gente precisa acabar. Isso é muito difícil, começa com a educação, lá no começo, com as crianças, desafiando as crianças, permitindo que as crianças trabalhem em grupos diversos, fazendo com meninos e meninas façam as mesmas atividades, estimulando as meninas a fazer coisas de laboratório, ao mesmo tempo estimulando os meninos a brincar de casinha, fazendo com que as pessoas possam explorar todas as suas possibilidades.
Muito bem, na tua fala inicial, você falou que existem certamente outros exemplos de mulheres que foram esquecidas pela ciência, que foram, enfim, relegadas. Quais outros exemplos você citaria, né, para o nosso leitor?
Deixa eu contar alguns exemplos que eu considero terríveis. Um é Lisa Meitner, que também viveu na Alemanha nazista, e ela trabalhava com um colega chamado Otto Hahn. Os dois estavam estudando fissão. Fissão é assim quando tu pega ou joga energia num átomo e ele se quebra. E aí tu conta os pedacinhos de massa e conta quanta energia sai e tenta ver um balanço. Isso aí tem que obedecer às leis da física. Tu descobre novos elementos. É uma coisa muito interessante. E tinha uma discussão muito grande porque as contas não fechavam. Ele era o experimental, ela era teórica, e eles discutiram por um longo período até conseguir chegar a um consenso. Essa discussão começa no laboratório dele na Alemanha, mas aí a Alemanha nazista perseguiu os judeus, ela teve que ir para a Suécia e continua numa correspondência para a Suécia. Finalmente, ela vem com a solução, uma solução belíssima do problema. Tinha que incluir as novas teorias do energia igual a MC2 do Einstein para poder explicar aquilo. É feita a explicação, ele publica sem o nome dela. Por quê? Porque, na final, ele estava na Alemanha nazista. Ele estava com medo de perder financiamento, tava, e achou que ela não ia... Ela era só uma mulher. Ela devia estar bem contente de estar podendo discutir ciência com ele. E ele ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta. Claro que anos depois, terminada a guerra, as pessoas acharam as cartas. Isso é uma coisa muito boa do antigamente. Hoje em dia a gente teria perdido tudo isso, porque seria tudo via e-mail. Mas acharam as cartas e as cartas mostram claramente que a ideia fundamental de trazer o MC2 foi dela e que foi um trabalho de cooperação e que os dois deveriam ter ganho o prêmio Nobel. Mas ela nunca ganhou o prêmio Nobel. Outros dizem, e ela se tornou assim, ela até brigou um pouquinho com esse assunto depois da guerra, e aí quando ela começou a brigar, ele chamava ela de amargurada, de, entendeu? Assim, tudo aquilo que se reclama quando uma mulher reclama sua posição no mundo. E ela nunca ganhou reconhecimento, só mais recentemente, quando as pessoas começaram a olhar a documentação e conseguiram ver que ela merecia. Um outro caso é de Emmy Noether. Emmy Noether também vivia na Alemanha nazista, ela era filha de um professor de matemática, e aí quando ela quis entrar para a faculdade, tinha uma regra nas faculdades alemãs daquela época, que é assim, até que mulher podia entrar, mas tinha que pedir permissão para cada professor para poder assistir a aula. Vocês imaginam isso? Cada disciplina, vai, professor, posso assistir a aula? E se ele dissesse não, não podia assistir a aula. Na época que ela entrou na universidade dela, eram 1.000 estudantes, só 2 mulheres, e só ela concluiu o curso. Aí ela conseguiu, ia de professor em professor e conseguiu. Ela era absurdamente brilhante. Tanto que Hilbert, que é um matemático famosíssimo, levou para o departamento dele que ele queria que ela fosse dar aula lá. E foi uma briga, porque os professores do departamento foram contrários a Emmy Noether dar aula, porque achavam que os estudantes alemães seriam humilhados em ter uma aula com uma mulher. Tá? Hilbert, que eu considero o primeiro he for she, da história, que forjou o movimento da ONU atual, levantou-se no meio do departamento e disse: isso aqui é uma universidade, não é uma casa de banhos, porque naquela época as pessoas iam tomar banhos em grandes piscinas, que tinham as piscinas para homens e para mulheres. Então ele disse: isso aqui não é uma piscina para homens, isso aqui é uma universidade. E conseguiu, usando toda a reputação dele, que ela entrasse na universidade como docente sem remuneração. Enquanto isso, ela tinha que cuidar dos pais, que eram velhos, e uma docente sem remuneração. Aí o Hilbert não era fácil, escreveu para o governo alemão, dizendo: olha, a gente tem essa pessoa brilhante aqui, que está sem remuneração. E qualquer universidade pode oferecer uma remuneração e nos tirar a Emmy Noether. O governo alemão responde em carta, isso é tudo documentado com carta, por isso que é muito interessante, dizendo: não se preocupe, porque a gente vai proibir que qualquer mulher dê aula nas universidades alemãs e assim ela não vai poder ir para outra universidade. Ela foi a pessoa que descobriu uma coisa maravilhosa, que é o seguinte: toda vez que um sistema físico tem uma simetria, tá, por exemplo, de movimento linear, de rotação, de rodopio, alguma simetria, existe uma lei de conservação. Ou seja, assim, se um sistema fica igual quando eu faço translação, isso significa que alguma quantidade relativa a isso se conserva. Tá? Isso pode parecer óbvio, tá? Se, por exemplo, ele fica invariante frente à rotação, o momento angular do sistema se converte. Parece uma coisa óbvia, mas existem simetrias e conservações que são muito complicadas, particularmente da relatividade geral. E esse teorema abriu, explicou uma série de coisas. É considerado um dos pilares da física teórica. No entanto, quando em sala de aula professores mencionam o teorema, dizem o teorema do Noether. E, na verdade, o teorema da M. Noether. E trazer isso à luz tem sido uma coisa bastante recente. Quando ela apresentou a primeira vez isso numa conferência, não foi ela que apresentou. Por quê? Porque mulheres não podiam ir nas conferências. Então, ela pediu para um colega, que era o Klein, e o Klein apresentou por ela o trabalho dela. Obviamente, o movimento nazista cresceu, ela teve que fugir, porque também era judia, e foi para uma pequena college, uma universidade bem pequena nos Estados Unidos. Interessante é que vários pesquisadores judeus tiveram que fugir, mas eles eram homens. Eles foram para Princeton, foram para as grandes universidades americanas. Ela não, ela só conseguiu posição numa pequena universidade. Mas aí eu admiro muito as americanas, porque aí a reitora dessa pequena universidade, vendo o brilhantismo da Amy, brigou e conseguiu uma posição para ela em Princeton, com a condição que ela continuasse dando algumas aulas no seu pequeno college, que era um college de moças. Então, assim, nós temos diversas histórias de mulheres que foram obscurecidas pelo fato de que ninguém queria considerar que uma mulher poderia ser brilhante.
Então, essa questão das mulheres não poderem dar aula e até dos homens se sentirem ali humilhados em sua casa de banho, que eles jogavam ser a universidade, é possível dizer que nesse ambiente acadêmico, cada gênero tem preferências específicas em relação à ciência, assim, habilidades natas, mulheres... Elas podem ser boas em ciência, mas elas são melhores nisso. Os homens são bons em tudo. Isso é muito claro que a gente está lutando para romper esse tipo de estereótipo, mas ele ainda se vê?
Ele se vê. E assim, ó, toda vez que eu vou dar uma palestra sobre mulheres na ciência, mulheres na física, vem a pergunta, mas será que não é nato? A minha resposta é simples, os dados, os números, mostram que a gente tem muito mais um problema de preconceito, a gente nem consegue chegar no que é nato. Deixa eu explicar por quê. Há um percentual muito mais elevado de mulheres na ciência, particularmente na física e na química, na França, do que o percentual da Alemanha. Se fosse um problema de gênero, o percentual na França e na Alemanha seriam os mesmos. Mas não é. E não é porque tem uma componente cultural e de ter exemplos. O fato de ter tido a Marie Curie na França gerou um exemplo. A gente fez um levantamento na área de física. Na área de física, os países anglo-saxões têm percentuais muito menores do que nos países latinos. Por quê? Porque a estrutura familiar latina permite que as mulheres continuem com a carreira enquanto têm os filhos e as famílias dão um aporte, o que não é verdade nos países anglo-saxões. Então, assim, ó, nós temos uma série de questões que são questões culturais. Agora vamos olhar assim, em que áreas da ciência as mulheres aparecem em maior número. Nas áreas de saúde e biológicas e sociais, as mulheres estão num percentual muito maior do que nas áreas de exatas e de tecnologia. Tá? No entanto, quando tu vai para o topo da carreira, o desastre é igual em todas as áreas. A gente chama isso de efeito tesoura, porque se tu olhar o percentual de mulheres à medida que se avança na carreira, em qualquer área da ciência, ele decai. E se o percentual de mulheres decai, o percentual de homens aumenta, e isso tem uma cara de uma tesoura, um efeito X, assim. E isso é verdade em todas as áreas. Então, em todas as áreas, o poder, a decisão, o protagonismo é masculino. Nas áreas tecnológicas, começa ruim desde o começo. Quais são as origens disso? As origens são que, desde pequenas, meninas não são estimuladas a mexer em ferramentas, a subir em coisa, a se aventurar, a explodir, a tentar coisas que vão levar elas, quem sabe, até se machucar um pouco. Mas os meninos são estimulados para isso. Segundo ingrediente é que essas áreas de exatas, elas têm uma fama de ser uma coisa para gente inteligente. E tem um estudo muito interessante feito com 200 crianças que mostra que aos 7 anos as crianças já acham que inteligência é um atributo masculino, enquanto a simpatia é um atributo feminino. Isso não quer dizer que seja, isso quer dizer que a sociedade faz a leitura de que é. Então, quanto mais inteligente for a menina, mais rápido ela não vai querer ir para exatas, porque rapidamente ela aprendeu da sociedade que não é para ela. Então, a gente tem que desconstruir isso também na educação. Ah, então, a gente tem dois problemas. Um problema é que as mulheres não vão para as exatas, mas o segundo problema é que mesmo nas outras áreas, elas não estão no topo da carreira, elas não estão na liderança e a gente precisa trazer isso. Deixa eu dar um exemplo. Eu sou diretora da Academia Brasileira de Ciências. No Brasil, a Academia Brasileira de Ciências tem 14% de mulheres. 14%. E olha que na academia tem área social e tem área biológica. Na área biológica, até o percentual é um pouquinho melhor, está em torno dos 20%. Mas esse percentual é muito menor do que o percentual que a gente tem de meninas hoje em sala de aula, que está em torno de 50% na área de biológicas. Então, a gente tem um problema sério. A gente até tem na base mulheres, mas a gente não consegue ter essas mulheres no topo. Isso não é uma questão de tempo. A gente analisou números por 15 anos e o aumento da participação das mulheres na liderança científica em 15 anos foi de só de 2%. Então, assim, não dá. Eu vou ter que esperar. Eu não vou ver isso, vocês não vão ver isso, nenhum ouvinte vai ver a equidade. Então, a gente precisa trabalhar para ter equidade. Nada vem de graça, então a gente tem que começar a trabalhar desde as crianças, estimulando as meninas e garantindo que as mulheres, ao longo da carreira, tenham o direito a chegar lá, tenham a oportunidade de chegar lá.
Muito bem, muito forte, né? A gente conversou sobre um número especial da revista Lancet que definiu essa questão da desvantagem cumulativa das mulheres na ciência. Tu falaste um pouquinho disso no início da entrevista, queria que nos explicasse um pouco melhor pra gente, pro nosso ouvinte.
Bem, tem dois ingredientes dessa desvantagem cumulativa. Primeiro é que se a sociedade te enxerga como não sendo inteligente, portanto tu não vai para as exatas e tu não vai para o topo, em cada avaliação esse ingrediente vem te pegando. Como à medida que tu sobe na carreira o número de pessoas é cada vez menor, tu vai recebendo isso cumulativamente, com aquele exemplo que eu dei da disciplina de Física 1, que elas achavam que sabiam um pouco, Física 2 achavam que sabiam mesmo, porque o professor reforçou esse conceito. Mas existem coisas piores, ou seja, à medida que tu vai subindo, por exemplo, o que, que se espera das mulheres? Se espera que as mulheres tenham família, se espera isso, a sociedade espera isso. No entanto, o Estado não te provê com nada que te ajude a continuar sendo competitivo e tendo uma família. Então, assim, quando tu é jovem, a pessoa que te avalia pensa, ela vai ter uma família, então por que eu vou investir em orientando alguém que vai desistir lá na adiante? Ah, isso a gente mostrou com números que o percentual de mulheres bolsistas de graduação, tá, na área de física era muito baixo quando o orientador ou orientadora era uma pessoa de muito prestígio. Pessoa de prestígio só quer pegar quem acha que vai dar frutos. À medida que tu avança na carreira, isso vai te penalizando consecutivamente. Ou seja, aí tu de casa, ela vai desistir. Aí tu tem filhos, ela vai desistir. Aí o marido e a esposa vão viajar, a gente dá uma bolsa só para um deles, não dá para o marido. Já estive em reunião que disse isso. Ah? Então, assim, quanto mais tu sobes, como os números e a competição fica maior, o fato de tu seres mulher te pune. E quando tu consegues as coisas, as pessoas ainda vão dizer que tu conseguiste porque tu tivestes assim assado, porque tu te relacionas com essas pessoas. Tu sempre vai estar sendo punida. É um sem fim. A menos que a gente consiga mudar esse jeito de olhar, esse olhar. Consiga normatizar para que as pessoas não possam usar essas réguas com preconceito.
E esse panorama, assim, no caso de tudo que a gente conversou até agora, como é que você vê aplicado especificamente ao Brasil?
Bem, o Brasil, apesar dos pesares, ele é o país onde as mulheres têm maior participação na produção científica, o que é uma boa nota. De alguma maneira, a gente conseguiu que tenha uma geração jovem que está começando a fazer pesquisa. E a gente, ou seja, e tem participação nas publicações, mas são todas jovens, elas não são as chefes de grupo. O que, que a gente precisa fazer com isso, já que a gente já tem as mulheres lá? A gente precisa que elas continuem na ciência. A gente precisa que elas tenham chance de progredir. A gente precisa que o fato de uma mulher ter um filho não faça com que ela perca a bolsa de pesquisa, deixe de orientar, que isso, a maternidade esteja normatizada. A gente precisa eliminar os homens interrompendo as mulheres durante a reunião, os homens explicando o trabalho das mulheres achando que eles são brilhantes, os homens repetindo o que as mulheres acabaram de dizer e ganhando todo o crédito. A gente precisa trabalhar essas coisas e eliminá-las para esse meio, que são as meninas que já estão na ciência, consigam chegar ao topo. Porque tem um outro estudo que mostra que as mulheres perdem a ambição particularmente por causa desses comentários cretinos dos colegas. Então a gente precisa eliminar os comentários cretinos. E para isso, para começar a tocar nesse assunto, que ele é muito doloroso, nós estamos passando um questionário agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para medir o assédio moral e sexual dentro da universidade. Porque eu só acredito naquilo que eu posso medir. Então a gente vai medir, para partir da medida, montar políticas para que a gente normatize a relação entre as pessoas. Então a gente tem que cuidar como é que a gente trata o outro e a outra, de maneira a oportunizar que homens, mulheres, pessoas que vêm de classe mais baixa, brancos e negros, que todos possam fazer ciência, porque a diversidade vai garantir uma ciência melhor.
E a gente falou muito sobre a academia, né? E a gente, lá no início a gente falou da recompensa do Nobel, que foi dada ao par masculino, mas não à física ali, que conseguiu meio que dar o pulo do gato na teoria. A questão dos prêmios, no caso, aqueles prêmios de mulheres na ciência, dados especificamente, eu queria saber a sua opinião a respeito. Eles são uma amostra de visibilidade ou são, assim, um prêmio de consolação?
Tá, eu acho que o prêmio... Eu ganhei um prêmio importante, que é o L'Oréal Unesco, que dá uma vez ao ano para uma mulher de cada continente um prêmio de $100 mil, pelo trabalho científico. Esse prêmio tem duas funções que eu acho muito importantes, tá? A primeira dessas funções é fazer com que essas pesquisadoras pensem na questão de gênero. Parece ridículo, né? Elas são pesquisadoras, elas chegaram lá no topo da carreira. Como é que elas nunca pensaram? A maioria delas nunca pensou. Elas estavam tão ocupadas, tão desesperadas, atingindo sucesso, que elas nunca pensaram no assunto. Então, o fato de ganhar um prêmio que é só para mulheres faz com que elas pensem no assunto. E isso é uma revolução, porque a gente também precisa que mulheres que estão no topo entendam a importância de a gente eliminar os estereótipos, os preconceitos, os obstáculos. Porque essas mulheres ganharam os obstáculos. Então, para elas, estão numa situação de muito conforto. Eu cheguei aqui, por que eu vou remover os obstáculos para os outros? Ah, então, elas têm que entender quão importante é, e o prêmio ajuda isso. O prêmio ajuda num segundo aspecto, que ele dá uma visibilidade enorme. Isso faz com que a menininha possa pensar, nossa, eu posso ser uma pessoa assim, ela não é uma pessoa tão horrorosa, ela é uma pessoa normal, com uma cara normal, que se veste normal, e elimina um pouco dos estereótipos. Para vocês terem uma noção do prêmio, na semana do prêmio, a L'Oréal paga em vários aeroportos, inclusive de Paris, para colocar no teto grandes painéis, nesses painéis que às vezes a Uber coloca, né, no aeroporto de Brasília, pendurados no teto com a foto dessas pesquisadoras trabalhando. Ela substitui toda a propaganda que tem nas paradas de ônibus em Paris, que a L'Oréal paga horrores de propaganda de cosméticos nessas paradas, por fotos dessas pesquisadoras e coloca placares na Champs-Élysées com essas fotos. Isso dá, chama imprensa, a gente trabalha toda semana conversando com a imprensa, dá uma visibilidade enorme, que ajuda muito para as jovens pensar que é possível. E ao mesmo tempo, quando eu ganhei o prêmio, como já era de longa data uma atuante nessa questão de gênero, foi uma super oportunidade para conversar com as pessoas e mostrar os números e falar das estatísticas e falar da necessidade que a gente tem de mudar essa situação. Então eu considero esse prêmio muito importante. Além desse prêmio que é mundial, existem prêmios nacionais. Por exemplo, agora nesse momento a Academia Brasileira de Ciências e a L'Oréal e a Unesco estão reunidas para escolher 7 jovens, nesse caso não são pesquisadoras sênior, são jovens, que cada uma vai ganhar R$50 mil para trabalhar com um prêmio por sua pesquisa. Isso, de novo, dá visibilidade para essas jovens, permite que a sua própria universidade, cada uma delas, com o tempo, foi ganhando mais visibilidade e força dentro da sua universidade, com isso puderam se consolidar. Algumas delas hoje em dia são vice-reitoras das primeiras edições do prêmio. Então, tem uma função muito importante. Obviamente, feliz será o dia em que a gente não vai precisar mais dar prêmio só para as mulheres. Mas esse dia ainda não chegou, porque ainda a gente tem uma diferenciação bem importante nos demais prêmios, nos demais cargos, nas demais oportunidades entre homens e mulheres.
E para, enfim, terminar a nossa conversa, a gente falou muito sobre incluir mulheres e minorias na ciência, né? Queria que, professora, você desse uma última palavra pro nosso ouvinte que leu a história da Red, que se inspirou e que quer ali atuar nessa igualdade. O que, que pode ser feito?
Bem, a primeira coisa é não ter medo. Ah, e sempre contestar. Eu acho assim que quando alguém acha que está sendo passado para trás, vá e converse com um colega e conte a história. Vocês vão ver que imediatamente esse colega também, essa colega também se sentiu passado para trás. E aí já são duas pessoas. E daqui a pouco são três. Levar ideias coletivamente é muito importante, porque monta-se assim uma rede de apoios e a gente consegue mudar políticas utilizando redes de apoio. Eu gosto muito de uma expressão em inglês que significa fix. Fix é consertar, corrigir, arrumar. E eu acho que é importante a gente ter dados, fix, ter os dados. Ou seja, olha, desconfia que tem alguma injustiça, conta quantas pessoas tem. Tá? Olhar as instituições e as regras, e os comportamentos, e os procedimentos, e o que as pessoas falam, e como é que as pessoas conseguem progressão. Olhar como as pessoas se tratam nas instituições. E, finalmente, a gente vai mudar a ciência. A ciência é neutra, mas as pessoas não são neutras. As pessoas selecionam os problemas que vão resolver. Eu sempre penso, se a gente tivesse uma ciência comandada 50% por homens e 50% de mulheres, problemas como os calorões da menopausa, a TPM, a contracepção, o aborto, já estariam mais que resolvidos. Por quê? Porque seriam pontos que estariam no centro da discussão e não na borda. Vamos colocar as mulheres e o tema das minorias no centro da discussão e não na borda.
Muito bem, queria agradecer a professora Márcia, muito obrigada por essa conversa tão inspiradora e tão atual, né? Muito embora o tema do nosso livro não seja tão distante, essa discussão ainda é tão premente nos dias de hoje. Queria lembrar a quem se interessou por alguns dos tópicos que no blog da TAG você pode acessar o link da revista Lancet e outros estudos que nós mencionamos aqui. O nosso muito obrigada de novo, professora, e até a próxima.